Präsident. Frau Präsident.
Doutor Paulo Marques.
Não, quem está bem é com o seu Bifo Franco, como está ao lado, eu estou 18h30, mas não é possível.
Mas não, está bem, está bem, está bem. Só para ouvir. Isto é teu.
Eu sei.
Muito bom dia. Começo por saudar o Sr. Dr. Fernando Gomes, Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, igualmente o Sr. Comendador, que nos acompanha também nesta audição, o Sr. Comendador Silvério Soares, bem, da Silva, peço desculpa, há aqui um lapso. E a quem dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade para participar nesta audição que decorre no âmbito do Grupo de Trabalho da Comissão de Segurança Social e Trabalho e que tem a ver com a análise e a apreciação que se está a fazer. 9 projetos de lei que entraram de diferentes grupos parlamentares e que visam todos eles a introduzir alterações ao Conselho Económico e Social. Nesse sentido, estamos a ouvir, e já ouvimos ao longo de algum tempo, temos vindo a ouvir vários representantes de instituições e agradeço ao Sr. Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Dr. Fernando Gomes, estar entre nós, a sua disponibilidade e gostávamos, segundo a metodologia que vamos adotar, conceder-lhe aí 10 minutos, mais ou menos, para nos dizer qual a opinião relativamente aos projetos de lei que estão em discussão e que prevêem alterações e a introdução dos representantes das comunidades portuguesas no Conselho Económico e Social. Darei a palavra também aos senhores deputados, a quem também saúdo e aos restantes membros aqui presentes. E vamos iniciar, depois poderá responder a questões que lhe sejam colocadas. Doutor, quero ter a gentileza.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, em nome do Conselho Permanente, naturalmente com muito prazer e com alguma honra, estou aqui na vossa comissão porque, de facto, alguma honra poderia ser maior, porque, de facto, parece que a ideia partiu já há 8 anos e 8 anos depois estamos a ser ouvidos. Pronto, já é bom começo. E daquilo que tenho acompanhado da parte dos vários grupos parlamentares, penso que a ideia da inclusão de membros, de elementos do Conselho das Comunidades, penso que há uma aproximação entre todos os partidos políticos, penso que é de louvar, e da parte do Conselho Permanente, desde o primeiro dia do nosso mandato, o nosso objetivo é sempre dentro da matéria que interessa ao Conselho das Comunidades, houvesse uma abrangência e por que não, um diálogo político de interesse comum para o Conselho das Comunidades e que não houvesse aqui, projetos de alguma descontinuidade, que as coisas podem ser ajustadas sempre que em novos mandatos ou com nova orgânica, no fundo, formativa da Assembleia da República, as coisas são postas, depois são retiradas, depois são alteradas. Penso que este aqui é um bom princípio e muito vos agradeço o vosso trabalho continuado no apoio ao Conselho das Comunidades. É sempre aquele grande apanágio que é as comunidades é muito importante para o país, as comunidades é muito importante e as comunidades são muito importantes e por vezes, de facto, não somos incluídos, não somos ouvidos. Penso que isso, no fundo, é um bom começo e que, de facto, as comunidades têm sempre um papel importante, não só no aspecto económico e também na apresentação de problemas sociais que, de facto, nos diz respeito e muitas vezes não são poucas. Na situação atual, eu também sou um pouco apologista nisso, acho que em qualquer orientação política, ela deve ser sustentada com uma base económica. Aliás, talvez tenha a ver um bocadinho a minha origem, a minha vinda da Ásia. Penso que as coisas fazem-se quando tiver dinheiro. E, naturalmente, temos que, no fundo, toda a orientação de funcionamento tem que ter uma sustentação económica. E sabemos que o país, nesse aspecto, em termos económicos e financeiros, naturalmente tem alguma fraqueza e que, com o apoio e intervenção dos elementos do Conselho das Comunidades, como sempre permanente, poderá, no fundo, atuar em conjunto, possa, no fundo, trazer matérias legislativas que possa não só beneficiar mutuamente, porque eu acho que o benefício deve ser mútuo, porque nós não devemos nada ao país, nem o país deve nada aos migrantes. Eu costumo dizer sempre isso. Acho que devemos um ao outro, por questões culturais, por questões linguísticas e também para a nossa, no fundo, identidade. E é bom que isso fique marcado, que nós não estamos a reivindicar nada, eu acho, pelo contrário, é, no fundo, a nossa prestação que poderá, no fundo, colaborar em conjunto para o bem comum que é, no fundo, da nossa identidade, que é Portugal, não é? E, perante isto, eu termino. Agora, naturalmente, se da parte dos senhores deputados tiver alguma pergunta que possa, no fundo, indagar a minha pessoa, ou em nome do Conselho Permanente, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Permanente, Dr. Fernando Gomes, agradeço o seu testemunho. Vou passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar também os senhores conselheiros, os colegas que aqui estão. O Sr. Dr. Fernando Gomes referiu aqui que existe um consenso entre os partidos. De facto, neste caso, existe efetivamente um consenso entre os partidos. Mas não existe apenas esse consenso, e eu julgo que isto significa também uma evolução muito importante. Existe um consenso também entre as diversas entidades que foram ouvidas aqui em audição, em representação de diversos organismos representativos da sociedade portuguesa, e que, de uma forma ou outra, diretamente ou indiretamente, fazem parte do também já... têm algum tipo de relacionamento ou fazem parte do Conselho Económico e Social. Eu julgo que isto é muito importante, porque nós assistimos na nossa sociedade a uma evolução relativamente ao pensamento que existe quanto às nossas comunidades, de uma maneira geral, mas também quanto à importância da representação das nossas comunidades num órgão como o Conselho Económico e Social. E eu julgo que isso se reveste da maior importância, porque tem a ver com a forma como, nos últimos tempos, a importância de haver um efetivo relacionamento com os portugueses que vivem fora do país passou a haver na nossa sociedade. Agora, isto não impede que eu pense que ainda existe alguma resistência na nossa sociedade para que haja essa plena representação. Eu digo isto porque, recentemente, houve um episódio que eu chamo aqui à nossa discussão.
Senhor Deputado, peço imensa desculpa de interromper, mas informa-me do canal Parlamento que não está a ser feita a gravação, pelo que solicitam a interrupção dos trabalhos. Peço imensa desculpa, deve ser das comunidades, ou pelo menos...
Há um boicote.
É da parte dos senhores. Eu peço desculpa, mas vamos dar os nossos trabalhos por suspensos. Sim.
Já nos sucedem duas reuniões. E o problema é que hoje é um dia em que temos uma agenda muito carregada. Há pessoas que vêm do outro lado do planeta. E isto começa a ser extremamente complicado para a gestão da agenda parlamentar dos seus deputados. Eu não me importava de continuar a reunião sem ser o canal do Parlamento. Agora, nós vamos ter... Isto não pode continuar, porque assim já não há agenda que resista aos parlamentares com o canal do Parlamento a falhar sempre que estão em casa as comunidades.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Temos uma agenda, não é subcarregada, é muito subcarregada, com tempos muito, muito apertados. Informam-me que já aconteceu o mesmo com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades e, portanto, não aconteceu com esta comissão nem com este grupo de trabalho, é a primeira vez para nós. Eu vou dar 5 minutos ao canal Parlamento para resolver o problema ou para nos informarem o que é que vamos ter que fazer. Peço imensa desculpa aos senhores. Senhores Conselheiros, Sr. Presidente, caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos. Não foi necessário esperar 5 minutos, mas 3 minutos e qualquer coisa. Dou a palavra ao Sr. Deputado com o meu reiterado pedido de desculpas pela interrupção. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, então, Sra. Presidente. Lá vou eu repetir-me outra vez. Isto agora é a minha sina. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os senhores conselheiros das comunidades, os colegas que aqui estão, e gostaria de referir que é importante a presença de representantes dos portugueses residentes no estrangeiro aqui nesta comissão, nestas audições, porque a importância que eles atribuem à representação de membros que têm representação das nossas comunidades nos organismos em Portugal é certamente vista de uma maneira diferente, porque reconhecem efetivamente a importância que é estarem envolvidos naquilo que diz respeito ao país e às nossas comunidades, fazendo com que o nosso país seja um todo que inclui não apenas os que estão cá, mas também aqueles que estão fora de Portugal. E o Sr. Presidente Fernando Gomes referiu aqui que existe um consenso entre os partidos. Efetivamente, relativamente a esta matéria, existe um consenso alargado entre os partidos, sem nenhum tipo de resistências, mas também, por aquilo que tem sido a nossa experiência aqui com as audições a outros representantes de outras entidades, é que também existe um consenso, desta vez, na sociedade portuguesa, relativamente à importância da inclusão de membros do Conselho das Comunidades no Comitê Económico e Social. E isto é importante porque isto representa uma evolução relativamente à consideração que a sociedade portuguesa, de uma maneira geral, e as instituições têm relativamente aos portugueses que vivem fora. No entanto, aquilo que eu também gostaria de dizer é que, efetivamente, existe agora esta evolução para que haja esta representação, mas depois, na prática, essa representação tem e deve ser efetiva. Eu digo isto porque recentemente houve um episódio que eu acho que devo chamar aqui à discussão, que tem a ver precisamente com as questões relacionadas com a representação em organismos nacionais, neste caso no Conselho de Opinião da RTP, em que foi aprovado na Assembleia da República a inclusão de um membro das comunidades portuguesas no Conselho de Opinião. Entretanto, foram nomeados todos os membros e, não obstante ter havido a aprovação na Assembleia da República, eles foram ignorados. Portanto, há de facto aqui uma evolução e aquilo que eu não queria era que depois, relativamente ao Conselho Económico e Social, uma situação semelhante a esta pudesse vir a ocorrer, porque isso representaria, de facto, que há um pouco a compreensão da importância da representação, mas depois, na realidade, na prática, as coisas não funcionam como deviam funcionar. Isto tem a ver com o respeito, a consideração e o reconhecimento que as nossas comunidades devem ter. A presença dos portugueses, de representantes portugueses no Conselho Económico e Social é muito importante, porque a dinâmica que existe na sociedade, nas nossas comunidades, e a sua relação com o país é de tal maneira grande e em tantos níveis, económicos, sociais, culturais, diplomáticos, que faz todo o sentido que se estabeleça essa ligação para que os interesses dos portugueses que vivem fora do país nunca sejam esquecidos. Porque aquilo que muitas vezes acontece cá é que, acontece, é que há uma preocupação excessiva com tudo, apenas com tudo aquilo que se passa no nosso país, dá resposta às questões mais prementes do nosso país e depois esquecem-se todos aqueles que lá estão, mas que também fazem parte integrante, porque têm bens, têm familiares, pagam impostos, têm empresas, investem no nosso país, fazem importação de produtos para os países de acolhimento onde estão. Têm um relacionamento em termos académicos, enfim, há um universo imenso de domínios em que um olhar vindo das nossas comunidades para a defesa dos interesses dos portugueses que vivem fora do país deve ser salvaguardado, deve ser levado em consideração. E é por isso que, na realidade, nós também, enfim, podemos dizer que, de uma maneira geral, os representantes que aqui estiveram de outros organismos disseram que mostraram-se favoráveis à inclusão dos membros de representantes das nossas comunidades no Conselho Económico e Social, embora nunca tivessem desenvolvido muito a importância que terá a sua inclusão. O que significa que, no fundo, ainda também há um certo distanciamento relativamente à compreensão que eles têm deste fenómeno, que é esta vontade extrema de haver uma ligação e um reconhecimento dos portugueses que estão fora do nosso país. E, portanto, eu acho que isto é algo que é em benefício mútuo, em benefício da nossa sociedade, das nossas comunidades. Eu acho que tem a ver com um fator de coesão a nível nacional e um reforço, um fortalecimento da nossa capacidade de intervenção e de presença a nível global. E, portanto, eu saúdo aqui a presença dos senhores conselheiros. É um testemunho de grande utilidade e desejo que, durante o período em que estiverem aqui nos vossos trabalhos, tenham o maior êxito naquilo que são os objetivos do Conselho das Comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar o Dr. Fernando Gomes e o nosso Presidente de uma das comissões permanentes. Perdão, estou com um problema de voz. Nosso amigo Silvério, que vem da África do Sul, e dizer o seguinte, é que este é um momento que eu considero de enorme importância, porque não é todos os dias que no debate do processo legislativo nós temos pessoas que vêm aqui ajudar o Parlamento na reflexão sobre um eventual documento que possa vir assim aqui aprovado, e um que vem de Macau e o outro vem da África do Sul. Isto não é todos os dias. E depois estamos a falar do Conselho Económico e Social. E o Conselho Económico e Social definindo políticas fundamentais para o país e de reflexão. E se nós entendemos que Portugal é um país repartido pelo mundo, é bom ouvir não só um conjunto de pessoas das nossas comunidades, mas muito particularmente representantes de comunidades que vêm de experiências económicas, sociais e políticas muito particulares, como é a Ásia e como é a África Austral. Eu acho que nós temos todos a ganhar nesta Comissão e neste Parlamento de ouvir portugueses que têm experiências de vida particularmente diferentes das nossas, mas que podem ser de elevado contributo, não só para o debate que aqui estamos hoje a tratar, mas muito particularmente para um conjunto de questões que têm a ver com os portugueses, independentemente de onde eles residam. Eu pego nas palavras do Sr. Presidente Fernando Gomes, para o senhor falou aqui, este debate leva 8 anos. É verdade que leva 8 anos. Porque, como sabe, esta é uma iniciativa que partiu do meu grupo parlamentar. Na altura, os promotores de iniciativa fui eu, com o atual Secretário de Estado das Comunidades e com o nosso deputado Carlos Páscoa, numa perspectiva de tal e qual dessa aproximação ao país, mas tem a ver muito com a questão da representação. É que nós entendemos uma coisa fundamental. O Conselho das Comunidades e as comunidades portuguesas têm a ganhar não só estarem ligados umbilicalmente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas, como sabe, e conhece a minha opinião, acho que é muito redutora essa ligação, é fundamental que eles tenham a palavra e que possam intervir em órgãos que refletem e definem políticas para o país. E nós, quando falamos do país, ou tem a abrangência também, incluindo as comunidades, ou não tem. Se tem, nós temos que realmente estar representados. Eu, quando digo nós, eu venho da vossa era, como sabem, e, portanto, temos de estar representados nestes órgãos que são fundamentais para Portugal. Mas eu gostava de dizer algo aqui hoje. Isto nós, as comunidades portuguesas, não estão a pedir nada que não lhes deva ser concedido. Nós estamos a tentar, com a presença das comunidades portuguesas nestes órgãos, ajudar o país. Porque parece-me que um país que reflete o seu futuro, e o presente, mas sobretudo o seu futuro, se não contar com os contributos daqueles que residem lá fora, com experiências muito particulares, com sucessos que todos os dias são apresentados na nossa comunicação social, eu tenho muita pena, mas nós estamos a perder aqui uma grande oportunidade de ajudar Portugal. E eu penso que a inclusão de representantes das comunidades portuguesas em órgãos como este, ou como o Conselho Nacional de Educação, ou mesmo como o Conselho da Opinião da RTP, apesar de ser algo muito diferente destes dois órgãos, eu parece-me que não é no interesse das comunidades a principal razão que deve assistir à sua inclusão, mas é sobretudo o interesse nacional, o interesse de Portugal e o interesse dos portugueses. Porque se nós reduzirmos o espaço de reflexão e definição de políticas e intervenção só àqueles que residem no território nacional, nós estamos a abdicar de 5 milhões de pessoas e estamos a abdicar de experiências notáveis que, como já aqui referi, devem merecer a nossa atenção. O Sr. Presidente falou aqui também na necessidade de abrangência e diálogo e congratulo-se com o consenso. Eu só lamento que o consenso seja tão tardio, porque se hoje é evidente, e ouço alguns falar, que hoje é muito importante a presença dos representantes das comunidades portuguesas em órgãos como o Conselho Económico e Social, eu só me pergunto o que é que se alterou nestes 8 anos. Eu gostava de saber. É porque eu sinceramente lamento as dificuldades de alguns em aceitarem a representação das comunidades portuguesas. Têm sempre dúvidas, nunca são capazes de dizer que sim à primeira abordagem. E, portanto, eu estou feliz pelo consenso, até há um texto praticamente igual ao nosso, do outro grupo parlamentar, mas muito mais do que isso, eu só lamento que os conselhos sejam tão longos em relação às comunidades portuguesas. E a questão dos discursos de circunstância, que já foram aqui referidos, é realmente aquilo com que eu mais luto, porque o discurso de circunstância, estou farto e estou cheio. Nós temos que entender é que esta área é fundamental para o país. E gostava aqui de lhe deixar 2 perguntas. Percebi nas suas palavras, até que não são só por esta reunião de hoje, pela vivência que teve como Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que o Conselho das Comunidades Portuguesas não é tido em termos de consideração como devia pelos órgãos em Portugal, sejam eles políticos ou outro tipo de institucional, e que não é ouvido. Não entende que a inclusão de representantes em órgãos como este, ou como no Conselho Nacional de Educação, ou como no Conselho da Opinião da RTP, não vão sentir primeiro, de credibilizar o CCP. Segundo, que o CCP não está à espera de ser ouvido porque pode ser interveniente na reflexão e nas decisões. E não entendo que é por aqui também que passa a afirmação do Conselho das Comunidades Portuguesas, que deixa de ficar confinado à Secretaria de Estado das Comunidades, e isso é muito importante. E a questão da consulta, que é fundamental, porque é um órgão consultivo do Governo, com esta inclusão e órgãos como este, passa para um patamar diferente, ou seja, vão ser muito mais interventivos e realmente o Conselho poderá, e as comunidades portuguesas, ter uma visibilidade e uma intervenção muito diferente no que diz respeito às comunidades portuguesas, às suas políticas, mas muito particularmente à ajuda que as comunidades portuguesas podem dar na reflexão em Portugal, porque vivem em sociedades completamente diferentes. Eu gostava aqui só de terminar, sim? Havia aqui uma parte de terminar, uma vez mais agradecendo a disponibilidade, agradecendo também o facto de o Conselho das Comunidades ter associado desde o início a estas propostas, neste caso estou a interpelá-los como membros do Conselho das Comunidades, e terminando, que para mim é sempre muito importante ver no processo legislativo, nos seus debates, pessoas que vêm de fora, porque acho que os que vêm de fora, porque muitas vezes as políticas das comunidades são tratadas aqui para fora. Eu acho que quem está fora deve ter também o papel de decidir as políticas que se fazem em Portugal, sobretudo quando são dirigidas a quem reside no estrangeiro. E para os portugueses, muito particularmente no meu círculo eleitoral, que veio o canal Parlamento através da TV Cabo, hoje vão ter a oportunidade de estar a assistir eventualmente à programação do canal Parlamento e ver alguns dos seus a aparecer na televisão da Casa-Mãe da democracia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, para tecer as suas considerações. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também, em nome do CDS-PP, a presença do Sr. Presidente do Conselho Permanente, o Dr. Fernando Gomes, assim como a presença voluntária e antecipada do Sr. Comendador. Gostaria de dizer que, primeiro, que é extremamente relevante e sempre foi nosso entendimento que um dos handicaps que Portugal tem sofrido ao longo de todos estes anos, é a falta de ligação efetiva, e real, que passa do plano do discurso e das palavras às nossas comunidades no estrangeiro. Não só comunidades no sentido individual e comunitário e social, mas também comunidades económicas e políticas, tal como estão organizadas lá fora. Porque a nossa imigração é uma imigração que muita delas já vem com duas, três gerações, enraizou-se, implantou-se, criou raízes. É uma imigração, no geral, de sucesso, tanto no plano económico, no plano social, no plano político, em países com realidades muito distintas das nossas, coisas melhores e coisas piores, mas, digamos, no ranking, no ranking de desenvolvimento, muitos deles, grande parte deles, à frente de Portugal, por alguma razão será, e portanto tem sido um erro crasso manter-nos à margem dessas pessoas, dessas comunidades, com todos os contributos valiosos que elas poderiam ter trazido com o seu aporte para o desenvolvimento de Portugal. E portanto é de toda a justiça que agora se considere a inclusão de representantes do Conselho das Comunidades no Conselho Permanente. Agora, nós estamos aqui para ouvi-los, portanto, e temos de ouvi-los em relação a propostas concretas. Não estamos aqui para nos ouvir a nós. E as propostas concretas temos na mesa, e vamos ser muito práticos, que terão mais hipótese de vingar em termos do que é proposto e da redação do mesmo, são as do Partido Social Democrata e as do Partido Socialista, que naquilo que propõe, quanto à inclusão do Conselho das Comunidades Portuguesas no SES, tem aqui uma diferença. E eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque é isso que depois nós vamos debater na especialidade. O PSD propõe que o SES seja integrado por dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas, designados pelo Conselho Permanente. O Partido Socialista propõe que sejam dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas à mesma, mas eleitos diante dos seus membros. Ora, a sistemática aqui é substancialmente diferente. E, portanto, e se nós estamos a propor isto, E partimos de um princípio que já aqui foi dito, que é transversal e que merece a concordância de todos, que é a integração do Conselho Permanente, ou de representantes do Conselho Permanente. O que nós temos de discutir aqui e ouvir de vocês, porque são a parte diretamente interessada, é qual, em vossa opinião, seria o melhor método para a escolha dos representantes no SES. Eu penso que a discussão passará por aí, já se ultrapassou qualquer dúvida que houvesse, penso eu, de princípio, quanto à futura inclusão do Conselho das Comunidades ou de representantes, temos de saber como é que se vai operacionalizar isso em termos do texto que se propõe aqui na lei. E gostaria também de saber também a vossa opinião quanto a uma questão que foi aqui levantada e muito bem antes da minha intervenção, que é se tem o entendimento que deveria haver iniciativas legislativas neste Parlamento tendentes à inclusão do Conselho Permanente noutros órgãos de outras áreas de relevo para definir políticas futuras para Portugal nessas áreas, como a educação, os meios de comunicação, a cultura, etc. E pronto, e agradeço, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Torrego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a delegação do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, na pessoa do Dr. Fernando Gomes, e agradecer a sua presença. E começando por realçar a importância que o PCP dá ao Conselho Permanente das Comunidades, particularmente neste contexto de imigração maciça, Conselho das Comunidades Portuguesas, enquanto órgão consultivo do Governo, para as políticas relativas à imigração e às comunidades portuguesas, que, na nossa opinião, desempenham um papel importantíssimo e que é mesmo insubstituível. Depois, queríamos também deixar aqui bem claro que, realçando esta mesma importância que atrás referi, apresentámos recentemente uma proposta de lei que, no nosso entendimento, corrigia as insuficiências e os obstáculos, nomeadamente com que se deparam em termos financeiros este mesmo órgão. E não podemos deixar aqui de realçar que a maioria, nomeadamente este Governo, chumbou esta proposta. Portanto, os partidos que suportam o Governo, CDS, PP e PSD, chumbaram esta mesma proposta que, entre outros, agilizava o funcionamento das delegações regionais, das comissões regionais, perdão. Depois, assistir das intervenções anteriores, não podemos deixar de o afirmar que estas audições, portanto, ao Conselho Permanente das Comunidades, não passam, na nossa opinião, para o PSD e também para o PS, de um expediente que pode ser observado na sua própria contradição. Porquê? Porque se atendermos ao discurso que aqui foi preferido, mas depois que na prática leva um enorme desinvestimento por parte dos executivos, tanto do anterior como do atual, podemos fazer aqui uma analogia e perceber que, por um lado, todos querem o bem das comunidades, querem defender os imigrantes, mas depois, quando observamos na prática, o que é que vemos? Vemos que há menos serviços consulares, vemos que há menos cursos de língua portuguesa, vemos que há cada vez menos funcionários consulares e, portanto, há aqui um enorme contrassenso e uma enorme hipocrisia política que não podemos deixar de referir. Aliás, se olharmos até para a área laboral, não conseguimos vislumbrar nenhuma medida concreta no combate, por exemplo, a redes de trabalho ilegal por parte do Governo. Portanto, perguntamos que tipo de iniciativa o Governo português, em conjugação com o Conselho das Comunidades Portuguesas, tem adotado para combater este flagelo que é o trabalho ilegal um pouco, e um trabalho sem direitos um pouco por todo o mundo. Na nossa opinião, de facto, existe aqui um grande contrassenso, uma grande hipocrisia política por parte do Partido Socialista, do PSD e do CDS-PP. Mas depois desta análise à ação governativa, portanto, do atual governo e do anterior, não queríamos deixar de realçar o facto de que para o Partido Comunista Português o Conselho, as comunidades portuguesas são muito importantes. E, nesse sentido, acompanhamos portanto, a iniciativa dos projetos de lei que estão em cima da mesa para que o Conselho tenha uma voz própria no seio do SES, no seio do Conselho Económico e Social. E, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Fernando Gomes neste grupo de trabalho que, de facto, releva essa mesma importância que nós damos às comunidades portuguesas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Dr. Fernando Gomes, para, numa breve intervenção, poder tecer os considerantes que achar por conveniente.
Vou tentar ser breve, conciso e vou direto à matéria. Antes de mais, vou tentar responder do possível aquilo que os senhores deputados levantaram. De facto, 8 anos parece ter sido um bocadinho longo, prolongado. Eu, na minha opinião, desde o primeiro dia que assumi como Presidente do Conselho Permanente, tinha um objetivo, é despolitizar um bocadinho o Conselho Permanente. Penso que, na altura, como sabe, entrei para o Conselho das Comunidades pela primeira vez, tive o privilégio de ser eleito como Presidente do Conselho Permanente, de uma área, pronto, um bocadinho fora do habitual. E o meu objetivo era só um único, a terminar o meu mandato, é despolitizar um bocadinho as intervenções do Conselho das Comunidades. Penso, desde o princípio, naturalmente todos nós temos nossos ideais e orientações políticas, faz parte da vida social e nossa obrigação quase como cidadão, não é? Mas agora, penso que o órgão, que é um órgão colegial, um órgão de intervenção, de abrangência, devemos ser menos politizados dentro das nossas intervenções e também no relacionamento com os subestados, com o seu governo. Penso que isto é muito importante. E a partir daí, eu faço um bocadinho a minha culpa, assumindo de um responsável do passado, que não é minha, que sei que de facto passou, havia uma certa desaproximação por opiniões e também por intervenções, um bocadinho por culpa nossa. Penso que nesses últimos anos conseguiu diluir um bocadinho este desentendimento e penso que a aproximação, naturalmente, é notório que há mais, da parte de todas as correntes políticas, de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares representados aqui na Assembleia da República, aproximação e sente-se mais à vontade de poder falar connosco e intervir e, por que não, de uma forma conjunta, cingirmos a matérias de algum interesse sem aquele receio de algum protagonismo político do A, do B ou do C. Pronto, isso é bom. Eu fico satisfeito que, pronto, aqui um entendimento entre as partes, naturalmente, com alguns nuances diferentes, mas isso é mesmo assim, faz parte da vida. E eu penso que, respondi-me um bocadinho a sua palavra, que, de facto, o Conselho Permanente penso que está um bocadinho diferente, sabe que, em termos políticos, nós temos o nosso ideal, não é? Mas quando qualquer coisa que emana, o que vem do Conselho Permanente, ela é posição bastante clara. Não há aqui nenhuma cor, nem nenhuma orientação e eu não permito. Eu disse até o dia em que houver tomado posse de novos elementos, epá, não admito, nem tolero, porque isto não é a minha maneira de ser. Eu penso que, de interesse coletivo, não devemos colaborar com todos, trabalhar no conjunto e o interesse é coletivo e não pode ter uma orientação única, exclusiva de uma corrente. Não pode. E não deve. Aliás, não fui formado assim, pronto, talvez consiga trazer um bocadinho o fadar, que há um interesse coletivo, temos que trabalhar para ela e ela deve ser, quanto possível, em negociação, em porta fechada, tentarmos encontrar um consenso. E, a partir daí, temos que trabalhar para ela e, porque não, daqui a uns tempos, mudemos para outra, mas sempre de uma forma, pronto, harmonizante, se possível, não é? E, como órgão de consulta, penso que estamos a ser mais consultados, de facto, e de facto a única coisa que me interessa que foi que no Conselho de Opinião, pronto, dou razão aqui ao Paulo Pisco, não é só haver uma lei que nos inclua, mas é preciso na prática que sejamos incluídos. Não é só enviar o convite, mas depois esquece esquece de endereçar o convite, não é? O convite está lá, mas só que não foi endereçado, pronto, por qualquer motivo. Penso que aqui é uma falha, que já há um bocadinho antes de vir, que não vamos ter uma posição clara sobre essa situação. E que espero, eu acredito que possamos vir incluído na nova lei, com elementos do Conselho Permanente, do Conselho das Comunidades, penso que não vamos ser esquecidos, não é? Outra vez, por qualquer motivo. E sobre a ideia apresentada pelo PST e pelo PS, da minha opinião, como o modelo atual do Conselho das Comunidades, parece que há mais uma vertente de alteração, que eu tenho a minha opinião, que eu vou naturalmente, já vou dizer também, que eu acho que a integração deve ser dois elementos designados pelo Conselho Permanente, porque o Conselho Permanente é um órgão colegial, à partida. E o Conselho Permanente, no fundo, acaba por ser o órgão centralizador, através do seu Presidente, que é, no fundo, o coordenador de todas as atividades do Conselho Permanente. Se andarmos sempre eternamente em eleições, estamos feitos. Ou seja, cada vez que há uma eleição interna, vamos entrar em guerras outra vez. Dois elementos entre os membros. Quais membros? De todo o coletivo, 73, vai passar 80, os 50, penso que aqui não é agradável. Se o Conselho Permanente, se o Conselho das Comunidades tem um órgão, no fundo, máximo, que é o Conselho Permanente, e deve-se o Conselho Permanente que deve advir. Porque o Conselho Permanente tem também um plano de atividades para um mandato e anual. Eu penso que deve-se o Conselho Permanente a designar dentro do, no fundo, é um órgão colegial que tem vários elementos, aprova e a partir daí, e também é mais fácil o Conselho Permanente ir atrás ou de responsabilizar as pessoas que representam o Conselho Permanente. Porque se for eleito, pronto, estes dois elementos acabam por fugir. Diz, desculpa, eu não tenho nada a responder com o Conselho Permanente porque foi eleito por 70 pessoas, 50, diz, epá, não tenho nada a falar consigo. Pronto. Evita mais um risco que se procura, ou seja, dentro do Conselho Permanente, dentro do Conselho dos Comunidades, deve haver maior harmonia possível e deve ser o Conselho Permanente que nomeia e depois pode ir atrás das pessoas que nomearam, para, no fundo, responsabilizá-los. Aquilo que fez, aquilo que não fez e aquilo que poderia levar o Conselho Permanente não levou. Há aqui uma responsabilização direta, caso contrário, ela pode correr o sério risco de diluir a responsabilidade, porque diz que epá, foi eleito pelos outros elementos, não tem nada que responder com o Conselho Permanente. Esta é a minha opinião. Seja no modelo atual da lei que rege o Conselho das Comunidades, penso que na nova lei, se vier a ser aprovada, para mim, a minha opinião é a mesma, que é as pessoas têm que ser responsáveis pelo ato e tentar evitar andar a brincar às eleições, porque caso contrário estamos feitos. Epá, depois ninguém é responsável, há sempre uma justificação e pronto, depois no fim ela perde. E não sei se penso que respondi a sua pergunta sobre a minha opinião como Presidente do Conselho Permanente sobre esta matéria. Agora, de facto, fico agradado que há vários projetos de lei que possam incluir elementos do Conselho das Comunidades, tanto no da educação e também, penso que ainda mais uma, agora não me lembro. O Conselho de Opinião, exato. E penso que, pronto, um bocadinho voltando atrás, eu acho que, de facto, o Conselho das Comunidades tem conseguido haver maior credibilidade, ganhou um bocadinho mais credibilidade dentro dos grupos parlamentares, dos senhores políticos, dos senhores deputados, que, no fundo, podemos ser parceiro, no fundo, somos parceiros de trabalho e parceiros, e por que não, de interesse para o país, para não dizer da nação, não é? Isso já volta muito para trás. Não gostaria de... E depois, sobre o subdeputado do PCP, de facto, concordo, não é só incluir, mas também temos que, no fundo, incluir e responsabilizá-los. Nós, acho que de direito, deveremos estar incluídos numa série de órgãos de consulta, mas também temos que ser responsabilizados. Para ser responsabilizado, temos que ser chamados. No fundo, hoje estou a ser responsabilizado, porque eu fui chamado para estar aqui. Caso contrário... e teria que falar lá fora e penso que nós temos que ser responsáveis, mas temos que ser convidados e temos que ser chamados perante isso, porque no fundo o poder de execução e o poder de consulta estão nas vossas mãos, que é a Assembleia, no fundo, o órgão soberano sobre esta matéria, e nós como conselheiros, que são, no fundo, como diz a palavra, podemos e devemos ser consultados e dentro dos nossos conhecimentos, no fundo, partilhamos aquilo na nossa experiência, no nosso ideal, no fundo, como comunidade portuguesa no exterior. E, de facto, faço aqui um apelo à parte, peço a todos os partidos políticos que estejam no governo e que possam vir a estar no governo ou que voltem a estar no governo, ter uma política orientadora para as comunidades, porque, de facto, não só no CCP, mas também na comunidade geral, andamos aos soluços. Penso que isto aqui não há uma responsabilização do Estado ou do partido que esteja no governo com as comunidades. De facto, tem tido um desinvestimento. É notório. Quer dizer, não vamos jogar areia para os olhos das pessoas, que isto não é. É notório. Algumas compreendidas, há outras mais compreensíveis, há outras injustificáveis. Sabemos que o país está a passar por algumas dificuldades. Eu tenho tido alguma tolerância, entre aspas, na crítica a certos posicionamentos da parte deste governo e do anterior governo. Verá seja dita. Não critiquei suficiente o António Baraco, não estou a criticar suficiente o Cesário, porque há certas coisas que, de facto, instalou a crise política, a crise financeira, que nós sabemos, disse, há aqui uma... Temos que ser, no fundo, há uma corresponsabilização entre as partes, entre o Estado, neste caso Portugal, no ano todo, e também a comunidade portuguesa residente. Nós não podemos estar a exigir coisas que o próprio povo residente, a população residente em Portugal, está a passar por algumas dificuldades. Isso, somos responsáveis nesse aspecto, não podemos estar a exigir coisas que aqui não são atribuídas. Nesse aspecto pode contar com o Conselho Permanente, o Conselho das Comunidades, sobre esse aspecto. Mas também é notório que os senhores têm que ser responsáveis também com o Conselho das Comunidades, porque a tolerância tem limite. Porque, de facto, há aqui um desinvestimento continuado a nível dos consulares. Devia ter uma carta de qualidade. Isto chamava-se responsável. Uma quarta qualidade significa que o consulado pode estar nas Cochinchina, pode estar no Polo Norte, em termos de espera, em termos de funcionamento, ela deve ser igual. Não pode ter aqui uma discrepância aquilo que se passa num país ou num consulado com o outro. Quer dizer, tem uma carta de responsabilidade em que ela deve ser minimamente ou próxima de uma forma uniformizada. Porque temos aqui discrepâncias, vergonhas, que nem quero citar, que não está aqui para o caso. De facto, a nível da educação passa-se o mesmo. Porque hoje em dia faz qualquer governo responsável ou interno, há uma carta de qualidade e que ela é ou tenta aproximar perante essa carta de qualidade. Porque senão... Não dá. Esta é a minha opinião, que no fundo, pronto, um à parte, sobre essa coisa, gostaria que nós fôssemos mais responsabilizados e também gostaria que da parte dos senhores deputados fossem mais responsáveis. Digo, tenho dito.
Muito obrigado, obrigado, Sr. Presidente, pela sua prestação, obrigado, pela sua informação, por contributo que nos trouxe enquanto Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Dr. Fernando Gomes. Bem-haja. Cumprimento também o Sr. Comendador Silvério Silva, que nos voltaremos a encontrar ao longo do dia. Estamos com meia hora de atraso relativamente às outras audições e resta-me agradecer, desejar as maiores felicidades. Sim, senhor deputado.